Ai. O nome viado eu acho bonito demais. Por isso eu quero ser viado.
Chega de dar o cu, chega de dar o cu. Chega de dar o cu, chilinho. Acorda, grupo!
Valeu!
Fala, senhoras e senhores, meninos e meninas, chegamos!
Peguei só
pinta de galo,
cara, e cancro só. Duas.
O cara teve todas. Quando alguém na rua tinha alguma coisa estranha, perguntava pro Márcio. O que é?
A puta do é aquela que mijou na roda do carro, não é?
É, essa aí mesmo.
eu peguei gonorreia também uma vez, né? Aí eu falei, caralho. Então.
Aquela lágrima doída, né, velho? Puta, o negócio.
Você teve que lavar com. Você teve que lavar com permanganato potássio?
É, é isso, aquele comprimidinho azul que põe na água, né?
O médico perguntou se eu fui no puteiro, cara.
É.
Aí eu falei que não, né, cara? Daí ele falou assim, mas você lava a mão antes de urinar, né? Eu falei, não, eu lavo a mão depois, né? Ele falou, tá errado, tem que lavar antes e lavar depois, ele falou.
Ó, falar nisso, velho, vocês podiam mandar uns colírios, hein? O tem uns colirão da hora, aqueles colirão da hora lá, muito louco, velho.
Tem vários. Você ainda tá fumando maconha até hoje?
Então.
Fala, senhoras e senhores, tudo bem? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, como diz o nosso amigo Ramonão. Tô aqui mais uma vez com o Joey Ramone. E dessa vez aqui, puta, até que enfim tá o Hugo Kawakami aqui, cara. O Hugo Kawakami é amigo nosso também, tá participando do programa hoje. É um cara que tem muita história pra contar. Aliás, é um mergulhador profissional, cara. Hoje a gente vai falar bastante de mergulho. E também vamos entrar, como vocês estão vendo aí, a gente tá entrando nesse lance aí do homossexualismo. Ele acabou de me mandar aqui um vídeo aqui do carinha jogando Minecraft. Com óculos virtual, cara. Foi muito engraçado que o cara parecia fazendo uns gestos meio estranhos e tal. E então a gente tá debatendo aí, tem um primo do nosso amigo Ramonão que se assumiu há pouco. Eu tenho um primo também gay, a gente já entrou nesse assunto. E os próximos assuntos vão ser sobre mergulho. A gente vai falar bastante da profissão do Hugo. O Hugo vai falar onde ele aprendeu, como se faz. E aí, galera que mora aqui no Japão, fique atenta. Que o Hugo participa do mergulho há uns tempos, já mergulhou pelo Oceano Pacífico inteiro, inclusive no Brasil ele fez mergulhos também. E para quem quiser, aí o Hugo vai deixar a dica da escola que ele aprendeu e onde ele se formou e como ele se tornou esse mergulhador. E aí, Hugão, tudo bem? Manda um alô aí pra galera.
E aí, Márcio? E aí, galera?
Ô, cara, obrigado por participar aí. Tudo bem? Faz tempo que você não fala com o Fábio Ramone, né?
Ramonão. Faz 8, 9 anos.
8, 9 anos, cara. E aí, Ramonão? Ramonão também tá aqui na bancada hoje. E aí, Ramonão, beleza?
Deixa eu só fazer uma ressalva.
Faz.
Dessa vez nós estamos bebendo, né?
Ah, sim. Dessa vez o programa vai ser muito melhor, galera. Porque Fábio Ramone bebendo é outro Fábio Ramone. E deixa eu me apresentar também, porque quase nenhum programa me apresenta. Sou eu aqui, Márcio Cavalcante, Márcio Cal, ou simplesmente Jaspion, como diz o Junião, filha da puta. E é isso aí, galera. Vamos pro papo. Valeu.
Oh.
De bode aí. Teu primo realmente é homossexual?
Não, ele assumiu.
Sério? Isso eu queria perguntar pra você no nosso último conversa, cara. Como é que era o nome dele mesmo?
Ele assumiu. Pedro.
Pedrinho, né, cara? Porra,
é.
Mas ele é gente boa, né, velho?
Ele assumiu, quase matou a mãe dele.
Ah, cara, porra.
Só a mãe dele que não... Só a mãe dele que não sabia. Tava... então, mas só a mãe, né, meu?
É, mãe vai até o final, né? E como é que ficou?
É.
Ficou bem?
Ah, ficou agora sim, né?
Mandou o moleque embora.
Porque ele estudou. Não, que isso. Ah, o estudou. O cara é estudioso pra caramba. Ele gosta de trabalhar. O... É, a minha mãe chegou no dia pra mim, ô Márcio. Chegou assim pra mim e falou assim: Fábio, deixa eu falar com você um negócio. Você sabe que o Pedro é gay, né?
Você falou, ah,
vai. Ele vai conversar. Falei mais ou menos isso aí. Daí, e ele vai conversar com você, porque ele tem meio que receio de falar pra você, porque...
Que você espancava.
Ele sabe como que você é, né? Ah, mas dava porrada mesmo, bicho. Tinha que apanhar mesmo.
Eu lembro até hoje, Romano. Cala a boca, Pedro. Some daqui, eu te arrebento, moleque.
Ah. Não, mas eu sou assim também com meu moleque. Ah, meu moleque às vezes leva uns tapas também, pô. É assim que funciona. Ele com o maior medo, né? Eu falei pra minha mãe: só vocês que não via. Minha mãe falou assim: não, eu via, só que, né? Agora a minha tia não. Nossa, minha tia ficou uns dias lá, uns tempos lá meio zoada. Uhum. É, mas depois já. Ele tem até namorado, cara. O namorado dele vem em casa aqui, sai com a gente, vem que sai junto. O cara é maior, o cara gosta das crianças pra caramba, nossa, as crianças gostam dele, dá presente pras crianças, o cara parece, nossa, eu gosto mais, eu acho que eu falo pro Karina, pra minha mulher, eu gosto mais do namorado dele do que dele mesmo. O cara é gente boa pra caramba. Pô, é, o cara é gente boa mesmo.
Legal.
Não, pelo menos ele teve coragem, né? Ele foi corajoso.
Cara, o que as pessoas fazem entre quatro paredes, foda-se, aí só, né, só é foda-se, cara. Isso aí é só
é, mas que... porra. É isso aí que eu falei pra você. Eu fui.
Eu acredito que o Brasil. Ah, cara...
Eu vi desde criança e já fui, né?
Né?
Já fui botando a cabeça no lugar. Falei assim: esse cara um dia ele vai ter que se assumir, né? Então.
Cara, é que no Brasil as coisas é muito extrema, né, cara? Ou é pra um lado ou pro outro. Tipo, quando começaram a deixar esses caras aparecer, que foi bom, né, cara? Porque muita gente morria de AIDS, né, cara? Porque os caras tinham vergonha de pegar camisinha. Então os caras viviam no submundo. Isso era ruim. Aí quando... os caras viviam no submundo. Aí quando começaram a acender, teve gente que exagerou, né, mano? Teve viado que sentava no colo do namorado na sala de aula e que a professora ia repreender. O cara falava que era preconceito. Tomar no cu, né, mano? Aí também já
é. Daí já é demais. Se a gente não pode. Se a menina sentar no meu colo na sala de aula, ia dar mesmo rolo, né?
É, mano. E aí, porra. Então, mas quando o cara tem essa consciência aí de que cada um tem que respeitar o espaço do próximo, eu acho que.
Não, ô Márcio, minha avó era viva. Minha avó era viva na época, né? A minha avó chegou. Minha avó, fiquei de cara com o que minha avó falou, hein, mano? Minha avó chegou e falou assim: tudo bem. Eu não vou recriminar ninguém por ser homossexual aqui na minha família, mas eu quero respeito aqui dentro da minha casa, tá, porque tem criança aqui, e não sei o que, sei que lá, já deu um regaço.
Tá certo. Minha
avó regaço.
Porra, o Hugo e eu vivemos num país, cara, que é super conservador, cara. E você tem, tipo, uma das maiores estrelas da televisão aqui, o Hugo não me deixa mentir, porra, é um traveco, cara. É um traveco gordo, mano, tá ligado? E ninguém comenta, velho.
Tipo, nossa, só faltou ser preto, né?
É um traveco.
Só faltou ser preto.
Não, é, o cara é famoso
pra caralho, né? É gordo e só faltou ser preto, né? Pra ser mais...
Sabe o nome dele, Hugo?
Cara, eu não sei o nome, eu sei quem que é, cara.
Mas ele é bem famoso, né, cara? Bem famoso.
É, eu não assisto TV Japa, cara, eu não assisto.
Porra, eu não consigo não assistir, é muito...
O Little Richard, eu vi uma entrevista do Little Richard, sabe o Little Richard? O Little Richard uma vez falou numa entrevista, ele falou: pô, cara, você quer entender de preconceito? Eu entendo muito bem de preconceito, porque eu fui. Quer dizer, fui não, eu sou. Na época, né? Isso nos anos 60, nos Estados Unidos, né? Você imagina como que é.
Onde o homossexualismo ainda estava no submundo, né?
Então, mas o cara era. Ó, ele era. negro.
Homossexualidade, desculpa aí, pessoal.
Pobre, homossexual. Que mais, né?
Puta,
negro, pobre e homossexual.
De ruim, não.
Nos Estados Unidos, né?
Certo.
É, mas você imagina o que ele não sofreu na vida, né?
É, foda, cara. Foda. O Ramon, ele mandou um vídeo aqui no Facebook que era um carinha jogando Minecraft. Um menino, cara. Um menino, um moleque novo.
É.
Com certeza, com o cara tem tendências, né, tal. E era um óculos virtual. Era um óculos virtual com jogo virtual, né? E o cara fazendo os gestos. E sim, não sei quem, algum parente dele abre a porta e pega ele no flagra, né, cara? E o cara fazia aquele gesto como se estivesse masturbando um pênis, né, cara? O que eu achei engraçado é que ele, sim, masturbou o pênis e no final ele deu um nuck, cara. Porra, ele deu um nuck bem no saco, assim, ó, tal. Antes de baixar as calças, finalmente, o cara entrou e falou, o que, que você tá fazendo? Aí o cara chegou e falou, tô jogando Minecraft. O cara falou, tô jogando Minecraft, foda.
E foi uma boa de uma escapada.
Foi uma escapada. Então, até hoje ainda, sabe? Porra, cara, ainda tem esse negócio. Os caras têm medo ainda de se assumir até hoje, né, cara? Porque ainda existe preconceito, né, cara? Eu acho que é uma falácia, cara, esse negócio de dizer que, tipo assim, de meritocracia, cara. Tipo, porra, todo mundo é igual. Não é, não é, né, cara?
Não, mas ó, eu no meio onde eu trabalho, cara, eu convivo com todo tipo de gente, cara. Então eu aprendi mesmo a... Pô, eu tenho muitos amigos de tudo que é opção, ou, né?
E a gente,
então,
vamos.
Eu vou falar pra você, que eu tenho uns amigos aí que são muito... que eu confio mais do que em qualquer outros aí, viu?
Mas vamos combinar.
Que são bons amigos.
Nós da rua,
sim,
somos extremamente machistas.
Pela nossa, não, mas claro, sempre.
Porra,
por isso que eu falei, você imagina o medo do Pedro de falar pra mim na época,
sim,
né?
Sim, sim, sim. E cara,
você imagina que ele
vamos escutar, então, ó, eu e você, eu acho que eu e você, Ramone, somos de uma determinada linha de raciocínio. O Hugo, eu acho que ele é um pouco diferente de nós. Vamos escutar ele, então. Fala aí.
Então vai, fala.
Não, eu acho que a gente veio de uma geração diferente. As pessoas evoluem, cara. Por isso que eles conseguiram o espaço merecido deles, né?
Certo.
Que na nossa geração, não, eles não tinham esse espaço,
não,
né?
Tinha.
Eles eram zoados mesmo.
É,
a gente não tinha essa consciência,
não,
né?
Não tinha, eles eram submundo.
Mas não, quer dizer, a gente até...
A gente era machista, mas para uma pessoa de hoje, é muito estranho isso. Mas isso, é que pra gente, na época, era normal.
Normal,
assim como nossos pais eram de outra geração. A
exatamente.
Mãe ficava em casa lavando roupa e fazendo comida e o pai ia trabalhar.
Existiam famílias, entendeu, que a mãe trabalhar era uma ofensa, né? Era uma ofensa.
Então, antigamente, sim. Isso era... A sociedade julgava isso como algo errado, né? A mulher trabalhar fora e largar a criança em casa.
Isso, isso.
Mas a sociedade evoluiu, né, cara? Então não é que nós somos machistas.
Mas eu...
diferente, né?
Eu tenho uma coisa que eu falo pra Karina. Eu trabalho. A Karina, eu também trabalho. Eu também canso. É, a gente tem que dividir o serviço, tudo. Eu falo assim, eu sei disso. Eu sei que você também trabalha, você cansa também. É o seguinte... Igualdade é igualdade. Então, mas é uma coisa que eu falo que é super machista, que eu sei que eu falo, eu falo assim pra ela. Então, já que vocês conseguiram esse direito de igualdade, então eu quero ver vocês no campo de batalha. Eu quero ver vocês pisando em mina.
Ó, existem várias mulheres, entendeu, que vão pra...
Já tá acontecendo isso, cara. Não, né? Já tá acontecendo isso.
Ó, eu quero fazer uma ressalva.
Você vai no exército, tem calcinha pendurada no exército já.
Lógico que tem.
No varal.
Eu quero fazer uma ressalva na fala do Hugo.
Falava isso.
Eu vou tô levantando a mão aqui. Quero fazer uma ressalva na fala do Hugo. O Hugo falou assim da nossa geração tal, e que é a geração que vem agora. Ó, a minha filha, Júlia Martiniak, ela é dessa geração nova. Ela me repreende, aliás, ela até parou de falar comigo numas discussões que a gente teve aí e tal, porque ela é extremamente dessa nova geração, né? Inclusive, a gente fala homossexualismo. A gente fala isso não é por mal, cara, é porque a gente viveu assim. Ela me corrige, ela tem ódio de mim por eu falar esse termo. Ela diz que eu deveria falar homossexualidade, que homossexualismo conota doença. Entendeu? Eu acho que essa nova geração, tudo bem, eles estão certos, eles querem implantar a nova cabeça deles, e deve mesmo. E deve mesmo. Só que eles deveriam também respeitar a nossa, cara. Respeitar a nossa e entender que a gente foi criado assim, cara. A gente foi criado assim. Não é porque uma pessoa fala homossexualismo que ela é má. Não é porque uma pessoa tem o machismo entranhada na veia que ela é má. Não é que ela é má, cara. Ela foi criada assim. E tem pessoas procurando entender essa nova geração, só que essa nova geração tem que entender também que não pode passar com o rolo compressor em cima da nossa, cara. Eles têm que entender que eles devem entrar, como diria o Rick Martin, sei lá, que é essa música de viado, Despacito, aí ó, essa música de viado, já falei, tá vendo? Despacito, tem que entrar devagar, cara, tem que entrar devagar e tem que respeitar o nosso espaço também. Nosso espaço, eu sou o primeiro a defender, então por favor, tudo bem, a sua ideia vai prevalecer, a ideia da nova geração vai prevalecer, porque eles são o futuro. A nossa vai morrer e acabou, isso é fato. Só que não adianta nada a gente ficar nessa guerra, cara. Não adianta nada, cara. Porque a minha filha chegou até a parar de falar comigo, cara. Por muito tempo. Sabe? Cara, a cabeça dela é completamente diferente da minha. E olha que eu sou um cara super liberal, super libertino, cara.
Não, mas é assim mesmo.
Então,
você tava falando aí.
Eu acho que o Hugo tá certo, sabe? E eu acho que a nova geração também tá certa, cara. Eu acho simplesmente...
Eu também acho.
Haver respeito entre as partes. E nada mais.
Não, é o que eu falei pra você. Eu não vou deixar de ser amigo de ninguém por causa disso. O cara me tratando bem, me respeitando, acabou. Eu converso com todo mundo. Eu converso até com quem não conversa. Até eu já falo pra caralho. Então, é assim que funciona. Agora, você tava falando uma coisa. Eu já no fim... Já esqueci que ia falar, mas o que o Hugo falou realmente. Realmente é isso aí mesmo. Geração.
Pra vocês terem uma ideia.
O que o Hugo falou mudou, tem muita relevância. Pode falar, Hugo.
Como mudaram as coisas. Quando a gente era jovem, na nossa época, se falava o termo GLS, que seria gays, lésbicas e simpatizantes. Pra nós, daquela geração, isso abrangia tudo. Mas pra galera de hoje, não. Então teve que implementar aí mais siglas, né? Mais letras.
Existem vários derivados.
Pra abranger mais, né? Diferenciar eles. Pra gente é a mesma coisa. Até porque é o que eu falo. O que a pessoa faz dentro de quatro paredes, daí é problema dela, cara. Ninguém tá nem aí com isso daí. Então, pra isso, esses termos pra gente não importa, né, cara?
Eu penso assim, sim, também. Né, cara? Eu acho que não deveria importar, né, cara? Não deveria importar, realmente. Só que essa nova geração que tá vindo tá dando muita ênfase a isso, cara. Tipo, de repente...
Realmente, pô, caráter não tem nada a ver com isso aí. Cara,
de repente, ó, eu tenho um amigo viado e falar: ô, viadão, bichona, para com essa viadagem. E alguém chegar e falar: ó, pelo amor de Deus, você não pode falar isso. Como que eu não posso, cara? Eu conheço um cara, que nem você falar pro Pedrinho, por exemplo, que você cresceu com ele. Falou: ô, viado, chega aí, vamos tomar uma cerveja aqui, sua bichona. E a pessoa achar que isso é falta de respeito, não é, cara. Seria falta de respeito se você falasse isso pra uma pessoa que você...
Não, depende. Né? Depende da entonação, exatamente, né, cara, também, né?
Exatamente. Por exemplo...
Mesma coisa que você...
Isso.
O a sua família não chama você de negão?
Ué.
Porque você é mais escurinho. Você não é japonês de Okinawa aí?
Todos os japoneses daí de Bauru, meus amigos me conhecem por negão, né, cara?
Então, mas é um modo carinhoso, que nem a gente chama às vezes: ô, negão, pô, eu trabalhava com um camarada também, ô, negão, pô, que não sei o quê, e ele zoava mesmo. Daí um dia, ele sempre falou assim, pô, sabe aquele rapaz, a gente conversava, às vezes falava assim de outra pessoa, não, sabe aquele moreninho? Ele entrava no meio da conversa e falava assim: não, põe mais tinta aí nesse negócio, o cara não é moreninho, né?
Certo.
Não é moreninho, não. Ele falou isso pra uma menina lá na farmácia, ele falou isso pra uma menina que era negra também, a menina não gostou. Não.
Com certeza
a menina. E chegou nele e falou assim: ô, seu... a menina chegou e disse: ô, seu fulano, não faz mais essa brincadeira não, porque eu não gosto, que eu não sei o que, que sei que lá. Ele falou assim: nossa, ele contou essa história pra mim, entendeu?
Então, cara, eu acho...
Mas ele zoava
mesmo. Eu acho que quando alguém fala isso, nós devemos respeitar, tá ligado? Falar: tudo bem, então tá bom, Fica na sua. Então aí tem todo esse contexto. É complicado, cara. É complicado. Realmente é complicado.
É, depende. É. Depende, depende da coisa. Porque vai saber o nível de amizade.
É isso.
Que nem eu cheguei pro, eu chego e falo assim, pô, negão, não sei o que, não sei o que lá, né? Pô, negão, ô, negão, para de fazer. Às vezes tem aquelas piadinhas, né? Aquelas piadinhas escrotas, né? Agora... Se aconteceu, né? Pô, cara, eu não sou racista. Eu nunca fui racista. Porque, é pô, um dos meus maiores ídolos é negro, cara.
Porra, eu não
eu
sou.
Eu sempre curti Jimi Hendrix, cara.
Porra, eu não sou.
É, e...
mas eu quero me
reservar o direito. Eu admiro a história dos caras, ó.
Eu também, cara. Porra, eu amo todos os negros do mundo, velho. Os negros foram os caras que mais fizeram coisa boa no universo, cara. No nível.
É verdade, quem gosta de música, quem gosta de escutar música, cara, falar que é racista ontem, é burro, porque a música é negra, mano.
A música é negra. Ontem eu tava escutando.
A música é negra, pronto, acabou, a música é negra. Eu tenho certeza que o primeiro esboço de música que existiu no, na humanidade foi lá na África.
Sim.
Alguém na tribo lá. Os batendo um tamborzinho lá.
Exatamente.
É, virou uma árvore lá, viu que dava um som e foi lá, botou um tronco de uma árvore no chão, assim, ó. Ontem, bateu e achou
ontem,
que...
Ontem, Ramon, eu tava escutando o que pra mim, então... o que pra mim é a nossa Etta James, cara. Que é a marrom, é a Alcione, cara. Pô, a Alcione não é samba aquilo lá, cara. Aquilo lá é um blues, cara. Aquilo é um blues brasileiro, cara. Aquilo é um blues brasileiro.
Mas já falou que ela escutava. Mas já disse que escutava essas negonas americanas.
Então, eu não sei.
Eu não é muita voz, né? Ela tem voz.
Ela é foda. Cara, eu sinto orgulho dela, cara. Tanto orgulho dela, cara. Assim como eu sinto do Jimi Hendrix. Assim como eu sinto daí.
É, então, a história dos caras foi uma história sofrida.
Porra, eu queria deixar aqui, eu não sei se você assistiu, Ramone, eu queria deixar aqui pros ouvintes, galera, pessoal que tá nos ouvindo, eu queria deixar aí pros nossos ouvintes, cara, assistir Cadillac Records. Você já assistiu Cadillac Records, Ramone?
Qual que é o Cadillac, mano?
Tá ligado aquele filme Camisa de Força?
Não, então, não é estranho, cara. Quem que é o filme?
Cadillac Records.
Você lembra?
O papel da Etta James é feito por ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé. Beyoncé era uma pessoa que
não respeitava. Sim, é verdade, mas não assisti.
Era uma pessoa que não respeitava de jeito nenhum. A hora que eu vi ela cantar Etta James lá no Cadillac Records, cara, rapaz do céu, cara, essa mulher é foda.
Ah, é, ela é cantora realmente,
é
né?
É uma negona fila da puta, essa
tem escola, né?
É uma negona fila da puta, mano. Assistam Cadillac Records, galera. Assistam Cadillac Records. É com o mesmo...
Não, mas ele tem outros também. Tem outros também. Outros que eu recomendo também. Mais e Melhores Blues do...
Ah!
Com o Denzel Washington.
Porra!
É, tem quem mais? O próprio Ray, né?
Ray.
Ray Charles, né? Com o Jimmy Foxx. O Mais Melhores Blues é do Spike Lee, né? O diretor Spike Lee.
Sim.
Muito bom o filme, cara.
Tem um filme também que conta a história verídica de um violoncelista, cara.
Muito bom.
O negão que fez o Django, né, cara?
Sim. O Jamie Foxx. É o Jamie Foxx.
Não lembro o nome dele, mas esse filme...
É, o Jamie Foxx.
É com o Homem de Ferro, né? Que é o jornalista do New York. Não, do Los Angeles Times. E ele acha esse cara na rua. E esse ator negro, ele fez Django, ele fez vários filmes do mestre. Como é que chama? Porra, o mestre Tarantino. E um filme
o Jamie Foxx.
Isso. É um filme espetacular também, que conta também a história desses músicos negros aí, cara. E que, porra, cara, a raça negra, cara, é simplesmente... porra, é o início da humanidade, foi com eles, cara. O início da inteligência, de tudo.
É.
De tudo, foi com eles, cara.
Também acho.
Não tem como o ser humano ser racista, cara. Não tem como, velho.
Inclusive, eu queria falar de uma história, porque o rock, a origem do rock... Nos Estados Unidos, ele não é o blues, né? Você sabe disso. O rock americano, eles preferiram buscar a influência mais do country do que do blues.
Sim,
porque
sim.
É por causa desse negócio verdade. Racial mesmo.
Sim, sim, mas isso não é verdade.
É, por causa desse negócio racial. Ah, é som de negão.
Mas dessa história...
É, sei lá, é som do diabo, né?
Que maravilha você tá falando.
Daí o rock inglês já... O rock da Inglaterra já buscou mais a influência do blues, né?
Ramon, às vezes eu tenho vontade de te dar um beijo na boca, cara. Sério mesmo. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, cara. Ó... Rolling Stones.
Pague, Gui.
De homossexualismo,
né? Pague homossexualismo, vai.
Rolling Stones, mano. Rolling Stones começou a trazer esses caras, inclusive o Lobo. Lembra aquele...
Rolling Stones, a banda Rolling Stones, o nome é baseado numa música do Johnny Hooker, né?
Cara, eles foram os primeiros que começaram a trazer esses caras dos Estados Unidos pra Inglaterra. Inclusive dizer que as músicas deles eram inspiradas em caras como o Lobo, aqueles... Você tá ligado que os primeiros bluesmen eram bandidos, né, cara? Eram caras do submundo.
É.
Esse filme, Cadillac Records, conta essa história, cara. Conta essa história.
É, a melhor música de blues, na minha opinião... Que eu mais gosto, que era um blues, e o Jimi Hendrix imortalizou ela, fez uma versão definitiva, é Hey Joe, cara.
Hey Joe.
O cara conta a história de um desentendimento ali, de um crime passional, né?
Sim.
É um crime passional. E aquilo lá, pra mim, é a melhor história. A música é de 1930. 30 e lá vai cacetada, vai saber se não é mais velha. Eu acho que nem, não tenho certeza você até hoje.
Nome, você tem o nome do autor? Ninguém tem, né?
Eu acho que é. Se eu não me engano, quem que é? Você tá com o computador aí na frente? Vê aí, é Robert Johnson. Se for Robert Johnson, foi o cara que vendeu a alma pro diabo lá na esquina. Na esquina não, na encruzilhada.
Sim.
Mas o Hendrix. O Hendrix também sofreu a mesma coisa. O Hendrix precisou ir pra Inglaterra pra fazer sucesso, porque se ele ficasse nos Estados Unidos...
Tanto que ele queimou a bandeira no palco, né?
É.
Você tem ideia...
É, ele já fez isso também, porque...
Você tem ideia de quanto os caras devem... Eu respeito o Rolling Stones, eu nem gosto tanto, cara. Eu sei que é rock and roll veia, Rolling Stones. Aliás, eu acho...
Eu já vi o Rolling Stones ao vivo... Eu já vi o Rolling Stones ao vivo e é bom, cara. Vivo é bom.
Eu acho o AC/DC... a representação do rock, mas o Rolling Stone, claro que muita gente acha...
Hugo, pode entrar na conversa aí, viu,
Hugo? Claro, Hugo, pode falar à vontade, cara, pode falar à vontade.
Você tá bebendo pouco, né?
É, Hugo.
Você não bebeu, você falou que toma um remédio.
Hugo não pode beber, que ele é mergulhador profissional agora.
Tô aprendendo com vocês aí.
É, Hugo. Porra, velho.
Porra, não fala isso, cara.
Eu tô tomando Coca-Cola Light.
Coca-Cola Light.
Ah, vá se fuder, o Filipino. Agora fudeu.
Não, então, tem um documentário no Netflix que chama When They See Us, e aí no Brasil chama Olhos que Condenam. Eu indico eles aí pra vocês assistirem aí, que é uma história real, né, cara? E é muito, muito, muito triste, assim, né? E explica muito bem sobre... mostra um pouco do que os negros sofreram, né, nos Estados Unidos, né, no passado, né? Não muito longe ainda, né?
Foi aí, como chama o filme? Que na hora que você falou o nome do filme, cortou, mano.
No Brasil chama Olhos que Condenam.
Olhos que Condenam.
É.
Galera, quem já assistiu...
É um documentário.
Isso eu não vi.
Netflix.
Eu também ainda não vi, Hugo, mas quem já assistiu, por favor, sigam Papo de Bode no Instagram e comentem lá. Sobre o que...
Tem vários, velho. Eu te passo uma lista aí, de uns 10 ou 20.
12 anos de escravidão, eu acho que... Né? O próprio
Django, 12 anos.
O próprio Django mesmo, né, cara? É, 12 anos, desculpa, Ramon. O próprio Django mesmo, né, cara?
Esses são recentes, ó. Pega, vamos supor... Vamos pegar os mais antigos aí. Vamos supor, Amistade.
Amistade.
Já viu Amistade?
Amistade, meu Deus.
Não, eu acho a melhor parte do filme é aquela hora que eles estão presos e chegam uns cristãos lá e eles estão presos, esperando o julgamento lá pra saber quem que era os caras, né?
Pô, isso...
Chegam...
Você falou de um filme...
Chegam...
Fala.
Chega um cristão lá, um evangélico,
filho da puta,
e dá uma bíblia pra eles, né?
Filhos da puta, ah, e aí?
Não, é, mas a história é essa daí, dá uma bíblia pros caras. Certo. Daí o negão lá, que era o... Puta, cara, que era um mais fortão lá, pega e passa, que era o mais bravão, né?
Uhum.
E um deles começa a folhear aquela Bíblia.
Certo.
E a Bíblia era uma Bíblia ilustrada. Uhum. Então tinha uns desenhos, mas eles eram africanos, né? Como que eles iam ler inglês, né?
Certo.
Daí ele começa a folhear a Bíblia e pelo aqueles... E vários dias, né? Vários meses preso lá, né? Ele começa a explicar pro outro, né? Pros amigos dele lá. Falou assim, ó, a história desse cara aqui, desse livro, tá contando uma história parecida com a nossa. Oh. O cara começou a entender.
É.
Olha só aqui. Porra, cara, aquela é uma cena fodida. Ele olhando a Bíblia, ele consegue entender.
Ele contextualizou a história dos judeus, né? E do próprio Jesus Cristo.
Porque, pra quem não conhece o filme, o Amistad, é o seguinte... É um filme
que tem a pessoa que não conhece o Amistad.
É, são negros, são escravos. Na época, nos Estados Unidos, não se podia mais comercializar. O navio é apreendido com escravos. E é uma briga jurídica pra saber de quem... É o dono dos escravos, como se eles fossem, tipo, uma terra.
Mercadoria.
É mercadoria mesmo.
Mercadoria.
É muito louco. E ao mesmo tempo, o filme é uma aula de direito, cara. Porque envolveu até o filme é história real, envolveu até um ex-presidente americano, que era o John Adams, se eu não me engano. Que é o Anthony Hopkins no filme.
Nossa, era simples.
É, John Adams.
Né? Simplesmente.
É Anthony Hopkins no filme. Não, é um filme. É um massacre de cara, informação, de cultura. É um massacre de cultura
o
filme.
Eu acho que o Anthony Hopkins, cara, é um ator que ele escolhe a dedo os scripts pra participar do filme.
O papel, né? É, mas é lógico, né? Quando pode, né?
Que puta que eu parei.
Eu também faria, também escolheria.
O Anthony Hopkins, cara, é um... Puta, eu sou muito fã desse cara, velho. Não tem como...
É.
Olha que...
Eu assisti um filme com ele hoje também.
Qual?
É, Rebelião em Alto Mar, um filme antigo. Tem o Mel Gibson novinho no filme, Liam Neeson novinho, os atores bem novos. Todos esses atores... É, os atores, tudo que hoje já são tiozão.
Ator raiz.
Tudo novinho no filme. Ó, Rebelião em Alto Mar, filme bom.
Excelente. Atores da nova geração que eu respeito. Somente Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e.
Já não é mais a nova, né?
É, já não é mais, né? Pra mim é da nova, né? Nova
eles geração. Já são da nossa geração, né?
Sim, nova geração nova.
Eles já são da...
Sim.
É, eles já são da nossa geração e hoje a gente já é velho, né, Márcio?
Pior, né, cara? É, pra que você foi jogar isso na minha cara, mano? Vai tomar no seu... Mas, ó...
Leonardo DiCaprio tem 40 e pouco mais velho que nós.
Brad Pitt, Leonardo DiCaprio... É, atores considerados na nossa época da nova geração, que revolucionaram, né, cara? É, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, o Keanu Reeves é espetacular demais.
Então, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio tinham um problema com esses caras. Porque era o seguinte, eu falei assim, esses caras são muito galã.
Ah, mas foda-se.
Esses caras não são bom ator.
Eles não... O quê?
Esses caras não são bom ator porque eles são galã. Na época, deixa eu falar, naquela época. Eles eram novinhos. Fala assim, não, esses galãzinhos aí, pra mim, não são um bom ator, não. Daí, surgiu, cara, né? Depois, hoje eu retiro o que eu disse, cara. Retiro. Os caras são bons pra caralho.
Os caras são foda, mano. Foda.
São foda.
Você assistiu A Ilha com o Leonardo DiCaprio, cara?
Porra, lógico.
Vai tomar.
O Hugo foi na praia lá, não foi, Hugo?
Você foi, Hugo?
Eu fui
pra Tailândia, mas eu não fui onde foi gravado o filme, né?
Ó, vamos
que
segurar.
É a parte mais famosa, né?
Vamos segurar. No final desse podcast, a gente vai falar dos mergulhos do Hugo. Então, a hora que vocês esgotarem todos os assuntos, a gente começa a falar sobre os mergulhos do Uru, que eu particularmente achei sensacional.
É, finalmente eu consegui, então eu consegui fazer uma, né, um puxar pro lado. Uma
ligação.
Né?
É. Depois de uma hora de podcast.
É isso. Cara, mas, ó, cara, cada dia mais eu fico fã do Hugo, cara, porque realmente o que ele tá fazendo, cara. Porra, eu tenho orgulho de ser amigo do Hugo, cara. Ele tá desbravando aí, tá mergulhando. Porra, cada imagem que ele traz aí pro Facebook. Eu, particularmente, já gravei todos aqui no meu... E tá aqui pra mim usar, cara. Porra, ele fez mergulhos maravilhosos. Mas vamos deixar pro final do
programa. Só tem que tomar cuidado pra não morrer, né, meu? Ele não é... É meio perigoso o negócio.
Ah, o mergulho é tudo... A gente faz um estudo, né? A gente faz curso, né, cara? Não é meter na cara assim, não, cara. Tem todo o treinamento, limite, tem tudo isso.
Então, o que vai fazer aí? Vai fazer pausa?
E não sei, cara.
Ou não?
Não sei, você sabe. Vamos deixar pro final ou vamos começar agora a falar do mergulho do Hugo?
Não, começa já, porque eu vou mijar.
Aproveito
e vou mijar.
Pode... O que você acha, Hugo?
Cara,
Ramone, obrigado por pôr o barulho da sua descarga.
Não é descarga, não, eu tô mijando ainda. Pera aí, agora vai ser da descarga.
Ó, eu vou dar um pause, porque senão eu não consigo editar.
Comédia está ligado, né, bicho? Comédia é a doa que doer, foda-se, né, meu? Foda-se. Eu sou assim,
A veia máxima do nosso podcast aqui é a comédia, porque nós não somos especialistas em porra nenhuma, nós simplesmente, aqui a gente está reproduzindo uma sentada na esquina na Rubens Arruda. Que a gente tá falando aqui, é isso.
Inclusive, a gente devia...
Ainda bem que na esquina sentada, né?
Devia fazer um podcast contando as histórias mais engraçadas que ocorreram na rua, né, cara?
Cara, isso vai...
Não, mas daí...
É isso aí que eu tenho...
Eu vou de pato pra ganso de novo. Uma coisa que a gente devia fazer era uma homenagem ao Maurício, né, cara? Ô, você sabia? Deixa eu contar uma história pra você. Eu tava na farmácia lá do estadual, do hospital estadual. Daí meu amigo, que era nosso chefinho lá, levantou, conversou no telefone com a farmacêutica lá da Unimed, que não sei o que, que não sei o que lá. Não, peraí, acho que tem aqui e tal, não sei o que. Daí foi lá, tinha um remédio. Não, precisa mandar isso aqui pra Unimed lá. Tem um cara com malária lá.
Meu Deus do céu.
Verdade.
Com isso, cara, que eu já tô chorando.
É verdade.
Sabe o que é? Uma das lembranças mais antigas que eu tenho do Maurício, ô Ramone, é de quando a gente saía do Silvério e ele ia correndo lá e entrava na casa da avó dele, que era na esquina de cima, e ficava lá na janela... Fazendo careta lá, xingando a gente. Sexta série.
Bom, Hugo, como você começou nessa história?
O que tá batendo aí? Você tá fazendo o que aí?
Ô, Coniaro.
Caipirinha?
Já meteu. É o meu filho. Hugo.
O cara xinga em japonês, o filho dele.
Ah, meu filho não só entende mais ou menos assim. Hugo. O que te fez... partir pro mergulho, cara. Que despertou essa paixão? Porque no Brasil você não tinha essa paixão. O que que foi isso, cara?
Puta, até que enfim eu consegui cortar o papo.
Na verdade, a vontade de conhecer o fundo do mar a gente sempre tem, né? É uma curiosidade nossa.
Eu não tenho, não.
Eu também não. Da onde surgiu isso?
Eu acho que até o Maurício também tem uma participação nessa minha vontade,
sim,
né?
Sim.
Só que a gente nunca teve oportunidade. Primeiro, certo. Por não morar perto da praia, né? E não ter amigos que mergulham no meio da gente. Nossa, mano, para um caminhão
de...
aí, mano.
Caralho, para de quebrar as coisas aí, Fábio.
Vou comer mortadela.
Caiu um trem aí, caiu um trem aí.
Você precisa demolir a casa pra comer mortadela? Enfim, O que fez você partir para esse lado, cara? Porque eu, no Brasil eu te conheci, eu acho que você nunca teve essa vontade. Você começou a ter essa vontade aqui no Japão, você te fez partir para isso.
Não, então, aí um dia eu tava trabalhando, conversando com um cara que trabalhava comigo, meu amigo Paulinho, ele perguntou se eu gostaria de fazer um mergulho experimental que ele iria fazer também. Aí eu falei que queria, tem interesse. E fui fazer com um instrutor que é bem conhecido aqui no Japão na época, que é o Negão da Tribus e Trips. E fiz um mergulho experimental com ele. E lá nesse mergulho eu conheci o que é o meu instrutor hoje, que é o Camargo, né? Que você conheceu também.
Conheci.
E a partir do mergulho experimental que eu fiz, que é um mergulho raso, acompanhado, né?
Certo.
Eu já saí da água com vontade de fazer o curso e já marcando o horário.
Esse mergulho raso, acompanhado, tudo. Cara, como é que funciona? É uma pessoa segurando nas suas costas, segurando...
É, um mergulho experimental, né? É uma pessoa, vai uma pessoa credenciada, né? Ela tem a permissão para fazer esse tipo de mergulho.
Certo.
Ela vai do seu lado. Às vezes ela vai segurando no seu cilindro, às vezes ela vai próximo. É um mergulho não profundo, né? E a gente, esse mergulho é interessante para a pessoa saber se ela gosta, né? O que ela acha e se ela tem interesse mesmo.
Esse tipo de
mergulho. A vontade dela de fazer e partir pro curso, né?
Certo. Esse tipo de mergulho aí, experimental, qualquer pessoa pode fazer.
Qualquer pessoa pode fazer.
E quem não sabe nadar?
Não, não tem nada a ver. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar até hoje,
certo?
Mergulho.
Tá,
eu não sei nadar. Não precisa saber nadar.
Galera, isso é uma coisa espetacular.
Caralho, velho.
Ó, isso é uma coisa espetacular, realmente. Não precisa saber nadar pra você fazer um curso de mergulho, é isso que você tá dizendo?
Não precisa saber nadar exatamente porque você tem o ar, né, embaixo quando você mergulha. Então você não precisa saber nadar.
Mas,
você
assim,
tem ar, você respira embaixo
d'água. Se locomover de dentro do
pra mar. Se locomover, você tem a nadadeira. Você bate a perna, você vai, cara. Pra
vai.
Onde você quer. Entendeu? E você tem um colete, que é o colete equilibrador, né? Que ele é ligado ao tanque de ar, cilindro de ar, que você infla ele e desinfla. Se você inflar ele, você vai boiar, como se fosse um colete salva-vidas.
Caralho, entendeu? Espetacular. Então, tipo assim, a pessoa que nunca mergulhou, nunca nadou e tem curiosidade de ver o fundo do mar e tal, ela pode chegar numa escola, por exemplo, e fazer um mergulho?
Sim, sim. É aconselhável, porque até mesmo porque se ela não fizer o mergulho experimental e partir logo para o curso, e se ela não se der bem no fundo d'água, se ela ficar com medo, se ela... Tudo bem, muitas pessoas têm medo no início, depois acaba...
Ô, Ramon, filha da puta, para de passar o microfone no peito, desgraçado. Hugo, fala tudo de novo, por favor.
É que meu peito é peludo, velho.
Então, a pessoa, ela é aconselhável até que antes de fazer o curso de mergulho, ela faça esse mergulho experimental, né?
Certo.
Até mesmo para saber se ela realmente, se ela gosta e como vai ser a adaptação dela embaixo d'água, né?
Caraca.
Então é aconselhável fazer o mergulho experimental antes, né? Muita gente faz, a maioria, 95% gosta e já sai e faz o curso. E uma minoria fala, não gostei, não senti muito bem, não me senti confortável e não faz mais, né?
Cara, quanto tempo de uma pessoa cabaça, que não sabe nadar?
Assim,
ah. Você tá numa máquina do tempo?
Não, mano, porque eu tava procurando, eu falei assim, pô, eu achei que tinha mais cerveja aqui, acabou.
Você tá no acelerador de partículas?
Não,
entrou dentro da
eu achei que tinha
lavar agora.
Eu achei que tinha acabado a cerveja, eu falei, caralho, onde eu pus a cerveja?
Hugo, quanto tempo de uma pessoa cabaça, que não sabe nadar, não sabe mergulhar, o cara chegar numa escola de mergulho, quanto tempo o cara conseguir mergulhar sozinho?
Mergulhar sozinho?
Isso.
Na verdade, o mergulho sozinho não é aconselhável em nenhum momento, né?
Sério?
Isso que eu ia falar.
Como funciona, então?
O mergulho tem que ser, no mínimo, em dupla, né? No mínimo em dupla. No caso de uma eventual necessidade de algum problema, alguma emergência, você possa ter alguém a quem te auxiliar. Né? Mergulho sozinho é algo muito arriscado. Olha o liquidificador. cara vai fazer uma raspadinha agora, vai quebrar o gelo.
Não, mano, é porque a cerveja ia congelar, fui lavar ela.
Hugão, como que funciona isso? É um negócio mundial? Por exemplo, você mergulha aqui no Japão, você tirou sua carteira aqui no Japão. Mas no Brasil, no mundo, é tudo igual? Como funciona isso aí, cara?
Sim, existem algumas certificadoras de mergulho. As principais no mundo aí são mais ou menos, acho que três ou quatro certificadoras. A maior de todas é a que me certificou, que é a PAD. E a carteirinha que você tira aqui, ela vale em qualquer lugar do mundo.
Certo.
Ela é universal.
Uhum. E aqui sobre no Brasil, a pergunta que
você tinha feito...
Hugo, aqui no Brasil a gente mergulha bastante mesmo, a gente vive mergulhado na bosta, né? De vez em quando a gente consegue pôr o nariz pra fora e respirar, daí a gente volta pro mergulho de novo.
Mas Hugo, eu queria que
pra,
você...
pra mergulhar na bosta precisa de uma especialidade que eu não tenho ainda, né, cara?
Hugo, sabe o que eu queria que você falasse, cara? Eu queria que você falasse assim, tipo assim, pra pessoas que, por exemplo, têm interesse em mergulhar, como começar, o que, que eles devem procurar? Por exemplo, no Japão, pessoas que querem mergulhar no Japão, por exemplo, querem aprender. Quais são os primeiros passos? Aonde eles vão? Aonde eles podem adquirir informação? Como eles podem chegar a adquirir conhecimento? Como é que faz, cara?
Então, tanto no Brasil quanto no Japão, né? A pessoa que quiser mergulhar, ela tem que procurar ou um dive center ou um instrutor de mergulho, né? É aconselhável que ela faça um mergulho experimental, né? Que não vá direto para o curso. Até porque, se a pessoa fizer um mergulho experimental, esse crédito de mergulho experimental vai acrescentar no curso dela. Então, o curso dela vai ficar mais rápido e até mais barato, né? Para quem fez um mergulho experimental, né? E quanto à primeira pergunta que você fez sobre a duração, aí depende da disponibilidade da pessoa, né? Mas em, assim, é um dia de aula teórica e depois você precisa fazer alguns mergulhos, se eu não me engano, são quatro em áreas confinadas ou piscina, né? A área confinada que a gente fala é uma parte da praia bem calma, né?
Controlado,
é, ou em piscina e depois os mais quatro mergulhos no mar, né? Aí ela já é certificada, só que ela tem que... Tem alguns exercícios que ela precisa fazer, né? E mostrar que ela é capaz, né? Esses exercícios são exatamente para lidar com os problemas que podem ser encontrados no fundo do mar, né? O que fazer, como resolver isso sem subir.
Dê exemplos desses problemas. Quais são?
Um exemplo seria uma falta de ar. Vamos ver que eu, por imprudência, eu não chequei meu ar, né? E a hora que eu olho no meu manômetro, eu tô com pouco ar. E o que, que eu faço? Qual o procedimento que eu devo fazer? Eu devo avisar meu dupla que eu tô com pouco ar.
Por favor.
Eu tô com pouco ar ou eu tô sem ar. Eu tenho sinal, que é universal, de pouco ar ou sem ar. Faço para qualquer pessoa, não pro meu dupla, mas qualquer pessoa, mergulhador do mundo, que eu fizer um sinal de pouco ar, ele já sabe qual o procedimento. Que no caso, ele vai oferecer o octopus dele, né, que é o regulador reserva, e ele já vai... Tá na minha boca o octopus dele, vai colocar na minha cara para eu pegar, entendeu? Esse é um dos procedimentos, no caso de pouco ar.
Ficou meio estranho isso aí, você edita essa parte aí.
Ele vai pôr o octopus na sua boca.
Essa parte aí, ó, dá na minha cara para eu pegar, você pode editar, viu, Marcio?
Ele vai pôr o octopus.
Muda. Na sua boca.
Ele pega o octopus é o regulador reserva, né? É o reserva.
Certo. Essa parte você edita.
Então, o cara que quiser aprender mergulho, o cara gasta muito dinheiro, qual que é o investimento pro cara aprender a mergulhar, por exemplo?
Então, aí no Brasil o custo é um pouco mais...
No Brasil é o que você tá falando, né? Aqui,
tudo,
né, bicho?
Tudo é mais alto no Brasil.
Primeiro, pra você sair de Bauru pra ir pro litoral já fica mais difícil, né? Certo. O litoral daí é pertinho, você escorregou, você cai no mar aí, né, cara? Tem como.
Para você ter uma base de material, né? Que eu fui aí para Porto de Galinhas. Lá em Porto de Galinhas eu vi uma nadadeira, que o pessoal chama de pé de pato, né? A gente fala nadadeira.
É o pé do Marcão, né? Pé do Marcão.
É. No pé do Marcão.
No Brasil ela tava custando R$540. Essa mesma nadadeira aqui no Japão, pela internet, eu compro por $60. $50. Entendeu? R$540 no Brasil, né? Pra você ter um
problema. E de marca boa, né? Marca boa pra caralho.
Não, igual, a mesma marca. A mesma marca, a mesma nadadeira.
Ah, mas imagina.
Mas, tipo assim, quanto o cara gasta pra ele poder mergulhar?
Então, o gasto seria o do curso, né? A princípio, né? É, vai pagar pro instrutor. Se quiser, você quer valores?
É valores, valores.
Valores aqui com o instrutor, a média que o instrutor brasileiro aqui no Japão ele cobra, tá aproximadamente entre 70 mil ienes, o curso completo, né?
O curso completo. Fazendo esse curso, ele pode já sair a campo pra mergulhar com a carteirinha e tal.
É, com esse, ele vai virar o que a gente chama de open water, né? Certo. Aí o mergulho dele é limitado a 18 metros só, né? Ele é treinado para mergulhar até 18 metros, né? Se ele quiser, aí proceder...
Deixa eu fazer uma pergunta.
No curso?
Oi. Quais são a mistura dos gases que vai no cilindro? Você sabe me falar?
Oxigênio.
Sim, sim.
Não é oxigênio puro. Não.
O ar que a gente usa para mergulho recreativo é o ar normal, esse mesmo que a gente respira aqui, só que ele está comprimido. Ele tem 21% de oxigênio, né? 78% de nitrogênio e 2% e 1% de outros gases, né? Mas é o ar, é o mesmo ar que a gente respira, né?
Então, você sabia que antigamente não se conhecia essa mistura e se morria?
Bubba Golden Jr.?
Então, sim, sim.
Abaixo de uma certa profundidade, o ar comprimido se torna tóxico por causa da pressão da água e um monte de gente ia pro saco.
O maior problema...
Na guerra morreu muita gente assim. É.
O problema que a gente tem com o ar normal é que ele é muito rico em nitrogênio. E o nitrogênio, ele acumula no sangue, né? Como se fosse o gás carbônico na Coca-Cola. Ele entra dentro do líquido, entendeu? E a hora que ele sai da pressão, ele vira bolha. E é isso que acontece dentro do nosso organismo. Entendeu? Cria essa bolha. Então... O que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Eu tenho um curso que chama Nitrox, que você vai mergulhar com um ar com mais oxigênio do que o ar normal, entendeu? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que ele vai te dar mais tempo de fundo antes de entrar no mergulho descompressivo. Porque o mergulho recreativo não é mergulho descompressivo. Mergulho descompressivo já é mergulho técnico. O nosso mergulho...
Eu fiz um trabalho na escola sobre mergulho técnico. Só que eu não lembro, eu fiz um trabalho, eu peguei um anexo da NR 15, cara, que é a norma de segurança do trabalho aqui, né? Acho que é NR 15, agora nem adianta eu falar porque eu não tô lembrado mais disso aí. Mas eu fiz um trabalho que era sobre isso daí, então tem uma tabela de descompressão, tantos metros, o cara tem que ficar... É muito complicado o negócio.
Sim,
é muito perigoso.
Tudo isso a gente aprende no curso, né? E como que a gente faz esses cálculos, é tudo no curso, ele é ensinado. Mas hoje, com a facilidade da tecnologia, nós temos hoje que é o computador de mergulho, é como se fosse um relógio que ele faz cálculos e cálculos e cálculos e cálculos de acordo com aquilo com o seu mergulho, entendeu? E aquilo ali vai te dando tudo para você no seu braço ali, ele vai te dando tudo que você precisa, né? Aí, no caso do Nitrox, que é um ar mais rico em oxigênio, o oxigênio sob pressão, ele também ele é tóxico, né? Então, você tem que fazer os cálculos corretamente, né? A porcentagem correta para usar o ar correto. Por exemplo... O ar mais usado de Nitrox, né, que é o rico em oxigênio, é com 32% e com 36%. O ar com 36% de oxigênio, o mergulho, ele só pode ir de maneira segura até 27 metros.
Aí, tá vendo?
Se você passar de 27 metros, a gente chama que você está entrando em área de contingência, né? Área de contingência, vamos dizer assim, que eu estou mergulhando, eu não percebi, eu estou indo. Um cara, um instrutor ou um dive master, ele pode ir lá me resgatar nessa área de contingência. Só que passou dessa área de contingência, que no caso do Nitrox com 36%, seria de 30, seria 33 metros o limite. Passou de 33 metros, você já está correndo um risco muito grande de ter convulsão.
Caralho.
Dentro da água. Então, o Nitrox traz algumas vantagens, mas ele traz responsabilidades também. E um mínimo, um certo risco, entendeu? É por isso que, conforme você vai avançando, você precisa ter o curso. Não adianta, eu sei mergulhar, eu vou lá e faço. Não, você tem que ter especialidade para fazer aquele tipo de mergulho, para você evitar os riscos. Porque nos cursos ele ensina exatamente o que fazer, como se livrar daquilo, como resolver aquilo. E tudo mais, né?
Que excelente. Eu, então...
eu fiz o trabalho na escola, eu lembro disso, eu lembro dessa tabela. É, eu sei que o negócio é complicado, não é assim, não. É por isso que eu prefiro ficar aqui mergulhado na bosta e botar meu nariz pra
não,
fora.
Mas o mergulho recreativo, mergulho recreativo que a gente faz até 30 metros, até 40 metros. O normal é até 30 metros, né? Até 30 metros, já os riscos já são bem mais controlados.
Mas
né?
Tudo
sob controle.
Para quem mora aqui no Japão, por exemplo, que a gente mora aqui no Japão, quem quiser fazer um mergulho, você tem alguma escola que você indique? Aonde você aprendeu a mergulhar?
Existem alguns instrutores brasileiros, não conheço todos, eu conheço a grande maioria que está aqui na região de Nagoya, né? Certo. Tenho como indicação, eu posso indicar a Blue Sea Diving, que é o meu instrutor Camargo.
Blue pode Sea procurar... Diving, instrutor Camargo.
Ah. É, pode procurar ele no Facebook, na internet. E aí há outras equipes.
Aí já rolou um merchan, né, meu? Já rolou um merchan, tem que pegar um dinheiro.
Pra não falar que eu tô puxando um saco de merchan, puxando só pra um lado, eu vou falar dos outros também, né? Que daí a Coral Diving, né? Que é uma das mais antigas aqui no meio dos brasileiros.
Coral Diving.
Tem também a Tribos e Trips, que, né, que foi por onde eu fiz meu mergulho experimental. É. E tem outras aí que eu já não conheço, mas assim, eu sei por nome, né? Que seria do Panda Diving, que é certo. Do Pandão, que é de conhecido de amigo meus e tal. Mas
o seu Instagram é infestado de coisas de mergulho, né, Hugo?
Oi?
O seu Instagram é infestado de coisas de mergulho, não
é? O meu Instagram eu gosto de postar assim, coisas de mergulho, de viagem.
É arroba Hugo Cavacami, não
é? É, porque é bonito mesmo, né? Você botar aquele marzão azul, é gostoso, é bonito.
Não,
mas eu até a cintura pra mim tá bom.
Quem quiser saber.
Eu falo pra você, Márcio. Depois que você mergulha, cara. A vida muda, cara. A minha vida mudou depois do mergulho, cara. Eu não consigo pensar mais em conhecer um país sem colocar um mergulho no meio, cara.
Olha,
entendeu?
Que espetacular.
Porque é fascinante, cara. Cada
é um mundo que você. É outro mundo, né?
Ó, galera,
é um outro mundo.
Quem não viu,
cara,
as fotos do. Vê lá, arroba o Cavacami, porra. Porra, fotos com espetaculares, cara. Pô, fundo do mar.
E aqui no Japão, a gente tem...
É, por que todo mundo fala, né? Por que foram pra lua, né?
Porra, é onde eu queria chegar. A gente conhece mais as pessoas...
Por que foram pra lua?
Fundo do mar.
É, o ser humano, ele conhece mais lua e Marte do que o fundo do mar, né, cara?
Exatamente, é fascinante. Pô, galera, já tá dando tempo. A gente já falou sobre o mergulho do Hugo, a gente já falou... sobre política, a gente falou sobre tudo. Eu acho que esse papo de bode foi um dos mais fodidos de todos os tempos. A gente falou sobre tudo e demonstrando pra vocês, galera, que ideias diferentes jamais podem corromper a barreira da amizade. Então, tem aqui, cara, a amizade de mais de 20 anos entre eu, o Kawakami e Fábio Ramone. Temos ideias contrárias e somos amigos até hoje. Quem quiser saber de mergulho, segue arroba o Cavacani. Quem quiser sobre como beber cerveja, segue Ramone. E é nóis, galera. Galera, manda um salve aí. Vamos acabar esse papo de bode, que meu filho tá querendo jogar basquete. Eu vou levar ele lá. Vocês estão ligados que eu sempre ponho o Roots, Bloody Roots. no final dos papos de bode, né, cara? E eu vou pôr mais Roots, Bloody Roots.
Eu não sei, eu nunca escutei nenhum.
Você é um filho da puta.
Então, eu gostaria de agradecer aí a participação. Fico feliz de ter conversado com o Ramone, que fazia muito tempo que eu não falava com ele.
Legal.
E o podcast é isso mesmo, a gente que é da rua, a gente fala muita bosta,
sim,
fala muita merda, sim, mas a amizade é eterna.
Sim.
E qualquer dúvida sobre mergulho que quiser, pode me adicionar aí, tanto no Facebook como no Instagram, aí, que é o meu nome.
Arroba Hugo Kawakami.
Kawakami, então, com C e com V e com C.
C e com V. Então, é isso que eu queria dizer, cara. Nós não somos profissionais, nós somos simplesmente amantes dessa mídia maravilhosa, porque, na minha opinião, é a única mídia ainda onde se pode falar o que quer, onde se pode ser independente. Então, é por isso que a gente tá nela. É óbvio que a gente tá nela. Porque nós somos anarquistas como Fábio Ramone. Fábio Ramone, nesse momento que eu tô falando agora, com certeza vai estar assim, ó, aqueles grilinhos, e vai estar começando a bateria com o Olodum e entrando Huts, Bloody Huts. Então, uma mensagem pra galera, Huts, Bloody Huts.
Eu só queria dizer que eu não quero agradecer ninguém, não. Foda-se.
Pau nos seus cu.
Eu ainda tenho mais uma cerveja, graças a Deus.
Isso.
E é isso.
É nóis. Valeu, galera. Aqui, valeu,
fazer outro podcast aí, vocês podem me chamar.
É nóis.
Mas
muito obrigado. Ramone, muito obrigado, é nóis. É nóis, galera.
Falou.